Eu vou fazer a leitura do texto todo, e aí depois eu vou apresentar o esboço que nós vamos seguir para facilitar a compreensão da exposição do nosso texto aqui, tá bom? Então é Atos 10, 23 até o 33. Eu vou pegar a segunda parte do versículo 23 em diante, porque nós já estudamos já a primeira parte, 23a. Então eu vou ler do 23b em diante, tá bom? Então não é que eu estou cortando o versículo não, é que nós já estudamos a primeira parte do 23 já. Já acabamos essa parte aí. Então diz assim, 23b até o 33, fala assim: no dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandastes chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa, a hora nona de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então, esse é o trecho que vamos começar a estudar. É mais uma etapa na história que conta como o Espírito Santo foi dado aos gentios. Os irmãos devem se lembrar sempre do nosso esboço geral de Atos. O esboço geral de Atos mostra o seguinte: Jesus dando uma ordem em Atos 1:8, dizendo: olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, aí, nesse versículo, no versículo 1:8, nós temos o esboço do livro todo, é o esboço geral do livro. É um resuminho de todo o livro. O restante do livro vai contar como eles cumpriram essa ordem, movidos pelo Espírito Santo. Como eles cumpriram isso? Olha, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. O livro de Atos conta como isso se cumpriu. É só isso o livro de Atos, praticamente. O livro de Atos, basicamente, é isso, contando como isso se cumpriu. Como eles foram testemunhas em Jerusalém? Nós já estudamos. Em Judéia, estamos estudando agora. Samaria, já estudamos no capítulo 8. E confins da terra, vamos estudar na sequência do livro, que a maior parte do livro mostra o Evangelho chegando aos confins da terra, nas viagens missionárias de Paulo. Então é muito importante ter em mente o capítulo 1, versículo 8, porque dá o esboço geral do livro, o que vai acontecer no livro todo. E outra coisa importante também: o livro de Atos dos Apóstolos apresenta 3 Pentecostes que correspondem a esses 3 fatores, esses 3 elementos de Atos 1:8. Atos 1:8 fala da pregação do Evangelho em Jerusalém e Judéia, ou seja, os judeus, Jerusalém e Judéia, abrange os judeus, Samaria, era um povo mestiço que vivia na região central da Palestina, os samaritanos. Eram judeus mestiços, muito rejeitados pelos judeus, porque eram considerados impuros racialmente e cerimonialmente, e gentios, confins da terra, os povos espalhados pelo mundo. Então, por causa disso, dessas três divisões, nós temos no livro de Atos três Pentecostes. O Pentecoste judaico, que aconteceu em Atos 2, quando os judeus receberam o Espírito Santo. Temos o Pentecoste gentílico, que vai acontecer daqui a pouquinho, em Atos 10. Estamos caminhando para a narrativa sobre o Pentecoste gentílico. Está chegando o momento, estamos quase lá, na próxima etapa dessa narrativa de Atos 10, na próxima etapa, estamos aqui no versículo, termina essa etapa aqui no versículo 33. Na sequência, vai acontecer o Pentecoste gentílico, quando o Espírito Santo desce sobre os gentios. Ele já desceu sobre os judeus em Atos 2, agora vai descer sobre os gentios em Atos 10. E temos o Pentecoste samaritano, que acontece em Atos 8, já aconteceu, nós já estudamos Atos 8. Então são três Pentecostes fundamentais: o Pentecoste judaico, o Pentecoste samaritano, Pentecoste judaico, Atos 2, o Pentecoste samaritano, Atos 8, e o Pentecoste gentílico, Atos 10. Então temos esses três Pentecostes. Isso é muito importante observar. Por quê? Porque isso mostrava o quê? Que não haveria distinções na igreja. O judeu não poderia dizer assim para o gentil: olha, eu recebi, nossa raça, nosso povo, recebeu o Espírito Santo. Vocês, samaritanos, não. Então, nós somos cristãos de um nível superior. Porque nós recebemos o Espírito Santo, vocês, samaritanos, não. E também não poderiam olhar para os gentios dizendo: olha, vocês são crentes, nós louvamos a Deus por isso, é uma bênção, mas vocês não são crentes como os judeus. Os judeus são cristãos de um nível mais elevado. Nós recebemos o Espírito Santo e vocês não. Então, lá em Atos 2, só tivemos judeus sendo batizados com o Espírito Santo. Vocês, gentios, não estavam lá. Então, lamento muito, mas é joia vocês serem crentes, tudo, mas nós somos um povo privilegiado acima de vocês. Esse tipo de discurso desaparece totalmente diante da narrativa de Atos. Desaparece. Porque o livro de Atos mostra: olha, judeus, samaritanos e gentios receberam o Espírito Santo do mesmo jeito. Ou seja, não há na igreja ninguém superior ao outro. Ninguém. E ninguém pode dizer na igreja: eu sou superior porque eu tenho o Espírito Santo e você não tem. Ninguém pode dizer isso. Porque a palavra de Deus mostra que o Espírito Santo foi dado a todos os crentes, judeus, gentios e samaritanos. E já foi dado a todas as raças para que nunca na igreja surgissem essas divisões. Então, muito cuidado com isso. Se você acreditar que existem na igreja pessoas que têm o Espírito Santo e pessoas que não têm, você cria duas castas na igreja. E isso não é cristianismo. Cristianismo não tem castas espirituais. Isso é gnosticismo. É uma espécie de paganismo misturado com cristianismo. Isso foi fortemente combatido no passado. No gnosticismo existe isso, existem castas. Eu sou pneumaticós, eu sou espiritual. Você não, você é psíquico, você não é pneumático, você não é espiritual, você é psíquico, você é menos que eu. Eu tenho espírito, você não tem. Isso é um discurso pagão. Isso não é um discurso cristão. No cristianismo isso não existe. Então, muito cuidado com o paganismo que está dominando as igrejas faz tempo, com essas ideias de superioridade espiritual. Um grupo é superior ao outro dentro da igreja. Fujam disso, isso não é cristianismo. Tá bom? Muito bem. Então, estamos aqui na parte, em Atos 10, 23 em diante, estamos aqui na parte que mostra que vai chegar no momento da dádiva do Espírito Santo aos gentios. E vocês sabem o que aconteceu. Pedro estava em Jope e ele teve uma visão. E nessa visão desceu do céu um lençol com animais puros e impuros. Eu já expliquei já o que significa puros e impuros em termos aí na Bíblia, né? Esses animais, essas expressões, animais puros e impuros, já expliquei o que significa. Não é animal que faz mal para a saúde, é animal que faz bem para a saúde, não é isso. Não tem nada a ver com adventismo isso aí, tá bom? São animais cerimonialmente impuros. E a ordem era para ele se levantar, matar e comer aqueles animais. Não fala quais eram os animais, mas animais impuros para os judeus envolviam o porco, o rato, morcego. E mandou ele matar e comer. E ele falou, não, eu nunca fiz isso. Eu não posso fazer isso. E aí então Deus três vezes repetiu a visão e disse, você não deve considerar impuro aquilo que Deus purificou. E ele ficou pensando, o que será que isso significa? E enquanto ele refletia sobre essas coisas, então estava acontecendo uma história paralela. Uma história paralela em que Cornélio, em Cesareia, a 63 quilômetros de distância, tinha tido um sonho, uma visão, em que um anjo mandou ele buscar Pedro em Jope. E ele então mandou três homens, dois ou três homens, fica meio na dúvida, parece que são dois homens mais um soldado, são três homens, foram até Jope buscar Pedro, dizendo, olha, Cornélio teve uma visão, e nessa visão, um anjo ordenou que você fosse buscado para anunciar uma mensagem a ele e aos seus familiares. E então, essa história aconteceu em paralelo. Então, quando Pedro estava pensando qual seria o significado da visão que ele teve, esses homens chegaram na porta, dizendo, olha, nós viemos buscar Pedro. Simão, chamado Pedro, disseram que ele está aqui, nesta casa, na casa de Simão, o curtidor, à beira-mar. Nós viemos buscá-lo. Então, Pedro, nesse instante, recebeu uma ordem de Deus, dizendo, olha, tem homens aí que vieram te procurar, que vieram te buscar. Vá com eles sem hesitar. Siga esses homens sem hesitar. Então, Pedro começa já a entender a visão. Ele não sabia qual era o significado da visão. O que significava aquela visão? Ele começa agora a entender. Ele começa a perceber. Homens gentios estão vindo aqui, vieram aqui para me buscar. Eu não posso entrar na casa de um gentio, mas agora, com a visão que me foi dada, eu já estou começando a entender o significado disso. Eu não devo desprezar os gentios. Eu não devo mais ter essa rejeição para com os gentios que eu nutro no meu coração. Eu devo ir com esses homens, pelo que eu entendi da visão, eu devo ir com esses homens, eu devo estar com eles e pregar para eles. Porque Deus não considera imundo cerimonialmente nenhum ser humano. Eu vou então com eles e vou pregar o evangelho para eles. Então ele entendeu a visão. A visão de Pedro foi esclarecida a partir desses momentos todos aí. E aqui nós temos a sequência da história. Aqui nessa sequência vai dizer agora o que vai acontecer. Pedro vai para a casa de Cornélio, onde ele vai pregar, e tem aqui esses versículos aqui com informações acerca do que aconteceu antes dele começar a sua pregação, antes de Pedro começar a falar. Então eu vou dividir em quatro partes aqui, eu vou colocar assim, eu vou colocar da perspectiva de Cornélio, então vocês estão aí, vocês podem escrever. Eu vou colocar assim, vamos colocar assim para ficar mais fácil. Número 1, na sequência da história, as etapas aí da história, né? O anelo de Cornélio é divulgado, porque Cornélio chamou um monte de gente para ouvir Pedro. Isso é muito interessante observar aqui, nós vamos ver isso aí. Então, o anelo de Cornélio é divulgado. Então, nós colocamos isso aí nos versículos 23b e 24, ok? 23b e 24, o anelo de Cornélio é divulgado. Então, nós vamos ver esses dois versículos aí. Pronto? Número 2, o anelo de Cornélio é impetuoso. Por que impetuoso? Porque ele se ajoelhou lá diante de Pedro, lá. Ele estava tão empolgado que ele começa a agir de um modo até errado. Ele se ajoelhou diante de Pedro, achando que era um ente sobrenatural que estava diante dele. Então, número 2, o anelo de Cornélio é impetuoso, versículos 25 e 26. Ok? Número 3. O anelo de Cornélio é fomentado, porque Pedro dá uma resposta nos versículos 27 a 29, que fomenta ainda mais esse anelo dele, o anelo de ouvir. O anelo de Cornélio é fomentado, versículos 27, 28 e 29. Tá bom? Tá dando certo aí? Daqui a pouco mostra lá. E por último, o anelo de Cornélio é esclarecido. Por que ele estava tão ansioso? Aí ele vai explicar. O anelo de Cornélio é esclarecido, versículos 30 a 33. Deu certo? Deu? Dá para exibir no quadro lá? Aí fica mais facinho da gente ir caminhando e vendo os pedacinhos da história e comentando os pedacinhos da história. Aí está, facinho de acompanhar, muito simples, não tem dificuldade nenhuma. O anelo de Cornélio é divulgado, ele vai espalhar a notícia, vai convidar um monte de gente para ir na casa dele. Nós vamos ver isso aí, versículos 23b e 24. O anel de Cornélio é impetuoso. Cornélio age de modo impetuoso quando vê Pedro. Vai lá e se lança aos pés dele. Está super empolgado e acaba não pensando muito no que está fazendo. Aí depois vem, o anelo de Cornélio é fomentado. Pedro diz, olha, eu aprendi uma lição nova. Eu não devo considerar nenhum homem impuro. Isso então fomenta ainda mais, anima ainda mais o próprio Cornélio na expectativa que ele tinha de ouvir o que Pedro queria, o que Pedro tinha a dizer. E o anelo de Cornélio é esclarecido, ele explica para Pedro porque ele estava tão ansioso por chamá-lo e por ouvi-lo. Ele sabia que Pedro tinha palavras de vida eterna para explicar ali para ele e para sua família. Então ele esclarece, ele explica isso para Pedro. Pedro já sabia já um pouquinho, porque os mensageiros tinham já explicado. Tudo bem? Esses quatro itens aqui? Fácil, né, de acompanhar agora. Então a gente vai seguir esse esbocinho. É um esboço bem simples, facinho de acompanhar. Nós vamos então seguindo a história e aprendendo assim. E na medida em que formos seguindo a história, nós vamos tirando liçõezinhas que são liçõezinhas que se esparramam pelo chão. Né? São liçõezinhas que vão se esparramando pelo chão na medida em que nós vamos lendo o texto. Nós aprendemos lições, que são lições que brotam, elas vão brotando. Claro que tem a lição principal. A lição principal é essa, é mostrar, olha, os gentios serão recebidos na igreja. Não deve haver nenhum tipo de preconceito racial na igreja. Essa é a lição básica, essa é a lição fundamental. Não existem raças impuras. Não existem homens cerimonialmente impuros. Todos os homens devem ser alvo do nosso amor e da pregação da nossa mensagem. Todos, não importa a sua origem étnica, não importa a sua condição social, não importa nada, nada, nada disso que nos distingue. Nada. Essa é a lição, é uma das lições centrais aqui. Mas há pequenas lições que se esparramam na medida que nós vamos caminhando. Nós vamos lendo o texto, aparecem outras liçõezinhas que vão brotando daqui e dali, e aí nós temos que observar isso também. Elas não estão aqui por acaso, elas estão aqui para que nós aprendamos. E aprendamos coisas proveitosas para nós. Então veja aí na sua Bíblia, olha o que diz aí no primeiro item. O anelo de Cornélio é divulgado. Vamos olhar então, versículo 23b. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que estavam em Jope foram em sua companhia. Quantos irmãos foram? Quantos? Quantos foram? Ah, para saber quantos foram, tem que olhar o 11, 12. Se você olhar o capítulo 11, versículo 12, você descobre quantos irmãos foram com eles. Acharam aí? 11, 12? Quantos? Quantos? Seis. Então, quantos foram no total? 6 mais Pedro, 7. 7, né? Mais os 3 que foram buscá-los. Foi um grupo, né? De 10 pessoas. Viajaram de Jope até Cesareia Marítima, que é onde estava Cornélio. Então é uma cidade muito importante. Se você for para Israel, um lugar muito bom para você visitar, eu visitei lá há pouco tempo atrás, é Cesareia Marítima, que é o lugar onde o Espírito Santo desceu sobre os gentios. É muito importante esse lugar, né? Do ponto de vista histórico. Assim, o cristianismo não tem lugares sagrados. O cristianismo não tem. Só o cristianismo falso. Aí tem Roma, né, que é sagrado, mas essas coisas aí. A igreja do Santo Sepulcro é considerada sagrada pela igreja romanista. Mas o cristianismo autêntico, ele não tem uma cidade sagrada, ele não tem. O apóstolo Paulo fala que a única cidade sagrada do cristianismo é a Jerusalém Celestial. Então não dá para você ir lá agora. Você vai, mas não tenha pressa. Né? Você vai, né? Mas não dá para fazer turismo lá e voltar. Então nós não temos aqui uma cidade considerada sagrada. Temos cidades de grande relevância histórica, isso nós temos. Nós temos cidades de grande relevância histórica para a nossa fé. E Cesareia Marítima É uma delas. Jerusalém é importante? Meu Deus! Jerusalém é muito importante do ponto de vista histórico. O quanto Deus atuou naquela cidade. Maravilhoso. O Espírito Santo desceu sobre os judeus em Jerusalém. Mas o Espírito Santo desceu sobre os gentios em Cesareia. Então, para nós, desse ponto de vista aí, observando isso, para nós Cesareia é até mais importante do que Jerusalém. Nós que somos gentios. Deve ter judeus aqui também. Talvez tenhamos aqui crentes judeus, talvez, não sei. Mas para os gentios, que é a maioria aqui, Cesareia, historicamente, é até mais importante. Eu, quando estava em Cesareia com os irmãos aqui da igreja, eu até li esse texto aqui, ali na cidade, mostrando a importância desse momento para nós. Se isso não tivesse acontecido, se isso que estamos lendo aqui não tivesse acontecido, o Espírito Santo não viria sobre os gentios. E aquela bênção de Abraão que estamos estudando, que fala em ti, serão benditas todas as famílias da terra, aquilo não se cumpriria. E nós não seríamos crentes. Talvez fôssemos, mas crentes de uma qualidade, sei lá, não dá para imaginar. Crentes sem Espírito Santo. Existe isso? Tem. A Bíblia fala, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Cristo. Nós não seríamos salvos se isso não tivesse acontecido. O Espírito Santo não seria dado a nós, que somos gentios. Então é muito importante esse episódio e muito importante esse lugar, do ponto de vista histórico. Não é que é uma cidade santa, nada, tem que ir lá entrar de joelho, nada disso. Mas é uma cidade de muita importância para nós. Veja aí, o texto fala que eles foram lá, 6 pessoas, e fala no dia imediato entrou em Cesareia. Vamos ver no mapa. Tem mapa aí? Vamos ver o mapa para nós nos situarmos geograficamente. Então você está, onde está o mapa? Mostra aí o Brasil, e aí a gente pega o aviãozinho e vamos até lá. Vamos ver lá onde é. É longe, hein? É longe. Olha o Brasil aqui. Aqui é o Brasil. Olha lá Guarulhos, lá que desespero. Até as fumacinhas de tiroteio lá. Né? Ok, então veja aí, aqui, você está aqui no Brasil, aqui em São Paulo, aqui. Então você vai para cá, aqui, ó, você vai aqui, ó. Aqui. Vai aqui. Então pode aumentar aí, Israel? Isso, aí. Olha aí, olha só, Tel Aviv. Olha Tel Aviv aqui, ó. Tel Aviv aqui. Ó, Jope. Tem que diminuir um pouquinho mais para tentar aparecer Cesar. Ah, tá bom assim, tá bom aqui. Tá bom assim. Isso, tá bom aí. O que é ali? Está mostrando ali o quê? Cesareia aqui, né? Cesareia aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó, mais ou menos. Não estou conseguindo ler, mas eu sei que é aqui. Mas você, eu não estou conseguindo ler o que está lá. Mas, ó, aqui, ó, tá vendo Tel Aviv aqui? Aqui um pouquinho para baixo, aqui é Jope. Um pouquinho para baixo é Jope. Aqui tem Tel Aviv aqui, um pouquinho para baixo aqui é Jope. É uma grande Tel Aviv, né? Atual Jafa. Procura Jafa no mapa. Não Jope, procura Jafa, que é Jope. E aí, Pedro então saiu daqui com seu grupo de 10 pessoas e subiu para Cesareia. Cesareia está aqui, mais ou menos, aqui nesse pedacinho, aqui, nesse miolinho aqui. Cesareia marítima, aqui para cima, aqui. Ah, são quantos quilômetros? 63 quilômetros. Então, para você chegar lá a pé, você vai gastar 13 horas de viagem. 13 horas de viagem, a pé. Então, por isso, eles caminharam para chegar no dia seguinte. Porque ninguém anda 13 horas direto, né? Você anda e para um pouco, dorme, né? Não dá para andar 13 horas sem parar. E eles foram a pé, pelo jeito. E chegaram, então, em Cesareia. Tudo bem? Acharam aqui? Volta, diminui um pouquinho para ver Israel todo. Aí Israel, só para ter uma noção, mais ou menos aí do lugar, tá bom? Tudo isso aconteceu aí, nesse trechinho aí do mapa que eu apontei para vocês. E vejam aí o que diz, eu coloquei aí o anelo de Cornélio é divulgado, veja aí o que diz aí, o texto fala assim, Cornélio estava esperando por eles, esperando pelos 10, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. É aqui que existe então base para nós dizermos que o anelo de Cornélio foi divulgado. Ele chamou seus parentes e amigos íntimos. Por que isso era importante? Ele reuniu as pessoas e um grande grupo estava lá na sua casa. A casa de Cornélio devia ser uma casa grande, porque ele não era um homem pobrezinho. Cornélio era um homem de uma boa posição social. E nós sabemos disso até porque, além dele ser um centurião, ele também ele dava esmolas. Ele era alguém que ajudava os pobres. A piedade dele é conhecida, é destacada sobre essas bases. Ele dava ajuda financeira às pessoas carentes, aí em Cesareia, na cidade de Cesareia. Então, a casa dele era uma casa grande. E ele reúne, então, várias pessoas lá. As casas antigas, no Império Romano, elas tinham salas, as casas de pessoas mais abastadas, tinham salões maiores, tinham salões grandes. Assim, visitando ruínas de cidades antigas, você percebe isso. As casas pequenas, não. As casas pequenas, para as casas das pessoas pobres, assim, elas, se elas queriam se reunir com mais pessoas, elas tinham que subir na laje da casa, no eirado. E aí elas se reuniam lá, um grupo pequeno ali. Mas as casas das pessoas mais abastadas tinham salões. Tinham salões amplos até. Não eram salões pequenos, não. Eu vi uma casa numa cidade chamada Verulamium, que fica na Inglaterra. Atualmente o nome da cidade é Santo Albano. Faz tempo que eu fui lá. E tem uma vila romana em ruínas lá. Se chamava Verulamium. Agora o nome é Santo Albano. Mas tem ruínas romanas lá e tem a ruína de uma casa de uma pessoa bem abastada. E nessa casa tem uma sala enorme. Uma sala muito grande. Onde cabe ali tranquilamente, sem problema nenhuma, 50 pessoas pelo menos. E como era muito frio, eles tinham até sistema de aquecimento da sala. Eles colocavam por baixo assim uns dutos e os escravos colocavam fogo. Acendiam fogo embaixo dos dutos, então o chão da casa ficava quentinho. Então toda a sala ficava quente. E eles se reuniam lá. Não era uma casa de cristão, nada disso. Mas era uma casa com um salão grande. Então, no primeiro século, na época do Império Romano, existiam casas que tinham esses espaços amplos. E, inclusive, as igrejas se reuniam em lugares assim. Muitas igrejas se reuniam em lugares assim, em salões desse tipo. E aqui, na casa de Cornélio, então, nós vemos aí uma reunião de várias pessoas ali que ele chamou para ouvir Pedro. E por que isso é importante? Muito simples. A vinda do Espírito Santo não poderia ser algo secreto. Não podia. A vinda do Espírito Santo tinha que ser algo público, aberto, para todo mundo ver, bem testemunhado. Vocês lembram em Jerusalém como foi? Foi onde? Foi na rua. Eles estavam numa sala, mas saíram para fora. E todo mundo viu e falou, mas o que é isso que está acontecendo? O que é isso? E então Pedro se levantou e pregou explicando o que era. Então a vinda do Espírito Santo tinha que ser assim. Tinha que ser algo público. Esse negócio de, eu estava no meu quarto e o Espírito Santo veio. Isso é bobagem, isso não existe. Isso é coisa da cabeça da pessoa. A vinda do Espírito Santo é algo público, tinha que ser visto, tinha que ser testemunhado por todo mundo. E é o que acontece no livro de Atos. Em Atos 2 é assim, é público, é aberto, é para todo mundo ver. Não tem nada de secreto nisso. Em Atos 8, mesma coisa. Tanto que em Atos 8 a coisa foi tão pública que Elimas o mágico, Simão o mago, quando viu, falou, eu quero para mim isso. Porque todo mundo na rua via aquele fenômeno lá. E aqui o mesmo vai acontecer. O que vai acontecer agora aqui é algo que todo mundo ali vai ver. Tem um grupo grande ali na casa. Eles não saem na rua, não mostra isso aqui. Mas existe publicidade. Não é algo secreto. Pedro vai ver o que vai acontecer. Os que estão com ele vão ver. E Pedro vai falar depois. Porque depois ele vai chegar em Jerusalém e vão dizer, você entrou na casa de gentios. E você comeu com eles. Que absurdo é esse? Você perdeu o juízo? Ele vai dizer, não. Eu fui mesmo. Mas Deus havia me mostrado que era para eu ir. E quando eu cheguei lá, eles receberam o Espírito Santo. E eu tenho 6 testemunhas aqui, que estavam comigo e que viram isso. Então era importante que fosse público, para que ninguém duvidasse. Para que ninguém dissesse, isso aconteceu escondidinho aí, ninguém viu, não veio nada. Eles falam que veio, mas não veio. Pedro, não, veio. Eu estava lá, desceu sobre eles, era um grupo grande que estava lá, e veio o Espírito Santo, e eu tenho 6 irmãos aqui comigo que foram lá e viram e testemunharam isso. Era muito importante isso. Era muito importante a publicidade. O Espírito Santo, quando ele veio, ele não veio lá para uma pessoa só ali num cantinho escondidinho dentro do quarto de noite trancado. Não, não foi isso. Isso nunca aconteceu. Nunca. Aliás, o Espírito Santo nunca veio sobre uma pessoa só em Atos. Nunca. Nunca. Ele sempre vem sobre grupos e de forma pública, para todo mundo ver. Ao sol do meio-dia, aberto para quem quiser ver. É assim que funciona. Então, eu estava um dia na minha casa ali, trancado, escondido, chorando, aí veio o Espírito Santo. Coisa da cabeça da pessoa. Isso não existe. Não tem fundamento doutrinário e bíblico para nada disso, absolutamente nada disso, tudo invenção, tudo invenção recente. Muito bem, então nós vemos isso aí, o anelo de Cornélio é divulgado, volta lá para o nosso esboço, e era importante que esse anelo fosse divulgado, porque a vinda do Espírito Santo tinha que ser algo público, aberto a todos. Muito bem, vamos então ver agora o item 2, até aqui tudo bem? Tudo bem até aqui? Tranquilinho? É fácil isso aqui, né? É a gente que complica tudo. A Bíblia é fácil. Você vê lá, está lá. Está assim. Não tem mistério. A gente começa a complicar tudo. Vira uma bagunça. Quando o texto bíblico ele é simples, é fácil de entender. Não tem grandes mistérios. Não tem. Agora aqui o 2. O anelo de Cornélio é impetuoso. Impetuoso. O que é impetuoso? O que é isso aqui? O que é essa palavra aqui? O que significa impetuoso? O que é isso? Quem sabe definir o que é impetuoso? O que é? Já viram alguém agir assim, de modo impetuoso? Impetuoso é irrefletido. É irrefletido. Cornélio está tão empolgado, que ele não pensa para fazer algumas coisas que a gente vê aqui. Ele não pensa muito bem, parece. Essa é a impressão que dá. Essa é a impressão que dá. Dá para entender, né? Veja aí o que acontece aí. Aconteceu que indo Pedro, aí no versículo 25, a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Aí é duro, né? Pode fazer isso? Você pode adorar alguém? Uma pessoa? Eu tive um senhor que ele se converteu comigo há muitos anos atrás. Ele falava que eu era o Deus dele. Eu ficava louco da vida. Eu vou bater nesse homem qualquer hora. Eu vou bater. Eu falei, o senhor não pode falar isso. O senhor não pode. O senhor não tem ideia do tamanho da heresia que eu estou dizendo. Isso é um desvio absurdo, inaceitável dizer isso. Ele, mas Marcos, eu não sabia nada do evangelho, eu me converti e tal. Você é um Deus. Você começa a correr. Você vai apanhar. E ele era um homem muito simples, ele não conseguia entender. Eu até acho que ele não era. Até acho que a conversão dele não foi verdadeira, não. Até acho que foi só um. Que não é possível. Não é possível. E ele tinha essa tendência. Achava que. Eu falava isso. Eu me sentia até ofendido. Eu falei, mas não pode. O senhor não pode falar isso. O senhor não pode agir assim. E ele. Não, mas eu acho que. E vira e mexe ele falava isso. Eu acho que a conversão dele não era real. Porque o crente ele tem algum discernimento. Para saber, não. Longe disso, um homem vai ser Deus. Não tem cabimento. Aqui, dificilmente Cornélio acha que Pedro é um Deus. Aparece aqui a palavrinha, aparece assim, ó. Lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Essa tradução que eu tenho aqui, eu acredito que o tradutor, ele exagerou. Ele exagerou. Porque a palavra que aparece aqui, é o verbo que aparece aqui, o verbo proskineo, é um verbo comum até, esse verbo. verbo proskineo, ele significa adorar, mas ele não significa só adorar. Ele pode significar outras coisas com um sentido um pouco menor, com uma força um pouco menor. Pode significar, por exemplo, honrar uma pessoa. Nem sempre que na antiguidade alguém se curvava diante de alguém, isso significava adoração religiosa, adoração a uma divindade. Muitas vezes a pessoa se curvava diante de alguém para honrar aquela pessoa, sem reconhecer a sua divindade. Então é possível que Cornélio fez isso. Por quê? Ah, mas pastor, por que não pode ter confundido lá e adorado achando que ele era Deus? Porque ele era um prosélito. Lembram disso? Cornélio era um quase um prosélito, ele era um temente a Deus, ele era alguém instruído na lei de Moisés. Então dificilmente ele iria olhar para um homem, mesmo Pedro, e dizer: esse homem é Deus, eu vou adorá-lo. Dificilmente ele ia fazer isso. Não teria como ele fazer isso. Ele deve ter pensado que Pedro era uma criatura especial, talvez. Porque Pedro falou para ele: olha, eu sou um homem como você. Então pode ser que ele tenha considerado Pedro um homem diferente, um homem mais especial, um homem de uma dimensão celeste, sei lá, um X-Men, né? Um X-Men, né? Um homem diferente, né? Sei lá, com poderes especiais, alguma coisa assim. E aí Pedro falou: não, eu sou um homem como você. Então não faça isso, não me considere além daquilo que eu sou. Assim vocês olharem, quer ver? Um exemplo de proskineo em Mateus 18, 26, só para ilustrar que proskineo não significa adoração religiosa, adorar um Deus. Eu acho que o tradutor aqui não foi feliz, não. Tem outra tradução? Em vez de adorou, tem outra aí? Não? Todas são adorou? Não achou? Todas são adorou? Todas? Está tudo errado, então. A NVT também? Ah, sério? Ixi. Veja aí Mateus 18, 26. Pode olhar. Mateus 18, 26. Lê bem alto, quem quiser. Olha aí, é um servo diante de um credor. E ele fez o quê? Ele prostrou-se. Isso aí é o proskineo. Não está adorando, ele está adorando o credor? Está louco, a última pessoa que ele ia adorar seria o credor. Mas ele se coloca naquela posição de humildade diante de alguém que é superior a ele. Então proskineo não significa só adorar, no sentido de divindade, né? de prestar uma adoração religiosa a um Deus. Então, eu acho que o tradutor aqui, acho que as traduções não estão corretas aí. Não tem outra mesmo, né, pastor? Tudo adorou. Tudo adorou. Ah, é. Oi. Reverenciou, aí é melhor. King James está melhor, então. Reverenciou, sim. Porque adorar dá a ideia de que ele viu em Pedro um Deus e o adorou. Nós podemos reverenciar pessoas importantes? Podemos. Mas não podemos adorar pessoas importantes. Isso não podemos fazer. Então, note, o que aconteceu então? Pedro o corrigiu, ele foi impetuoso. Ele foi além. Ele achou que Pedro era um homem muito, muito, muito especial. Pedro não era, era um servo de Jesus apenas. Talvez Cornélio não pensasse: ah, ele é um Deus. Não é isso. Mas pensou, mesmo assim, ele pensou além do que deveria pensar. E se prostrou ali. Aí o texto fala: Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. É importante isso aqui, a reação de Pedro. Ele não aceitou aquele tipo de reverência. Ele não aceitou. É importante notar isso aqui no texto. É um detalhezinho. Que especialmente os homens de Deus têm que aprender com isso aqui. Porque existe hoje em dia uma mentalidade de alguns falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos profetas, que, irmãos, eles adoram ser adorados. Desculpem a construção redundante, mas eles adoram ser adorados. Eles querem ser tratados como entes divinos. Entes divinos. Honrados o tempo todo, tapetes vermelhos colocados diante deles e servidos por todos, é algo assustador. Eu soube de igrejas, eu não sei se isso é verdade, mas eu soube de igrejas que quando tem almoço, vocês pensam que o pastor come com todo mundo? Você acha? Todo mundo vai lá e se serve. Mas o pastor e a sua família, eles ficam numa outra mesa com outro tipo de alimento. Não é aquele ali do povinho, não. Não. Ele é ungido. É. Ele é ungido. Ele, ó. Outro. Você acha que ele vai comer o que vocês estão comendo? Nem pensar. Ele se senta numa mesa diferente, com outro tipo de alimento, ali com a sua família, e ele é honrado e servido ali. Ficar na fila do bandejão? Jamais! Você está louco! Você está louco! Ele é ungido. Gente, esses homens são safados. É isso. São perversos, gente que não presta, pastor, é isso, gente que não presta, é gente que se aproveita do rebanho, é gente que quer ver o ego sendo massageado, são aproveitadores que exploram a simplicidade do povo de Deus. Essa gente não merece respeito de ninguém, gente perversa, gente egoísta, gente maldosa, aproveitadores, é isso que são. É isso que são. E eu falo sem medo, porque eles são mesmo isso. Aproveitadores. Porque o servo de Deus é o último da fila. O servo de Deus é o último da fila. Se sobrar no bandejão, ele come. Se sobrar. Em primeiro lugar, está o povo que ele foi chamado para servir. Em primeiro lugar está o povo que ele foi chamado para atuar como servo. O meu Deus lavou os pés dos discípulos. Lavou os pés dos discípulos. Meu Deus fez isso. E nos ensinou o que é ser um servo. Nos ensinou o que é ser um discípulo dele. Então, olha gente, cuidado com essa gente. Isso está tomando conta do meio evangélico. Homens desqualificados, que não sabem nada, que não têm preparo nenhum, que não têm conhecimento nenhum, que não alimentam ninguém, que não têm condições de dar alimento espiritual para ninguém e só estão nessas posições para tentar arrancar o que puderem das pessoas. Só estão nessa posição para isso. Então fujam disso. Fuja. Se você encontrar uma igreja, você está numa igreja e você vê que o pastor é assim, saia de lá. Você não está diante de um pastor, você está diante de um aproveitador que quer tosquiar as pessoas e ser servido por elas. É isso. Você falou?
Tem um vídeo na internet que uma igreja bem antiga. Uma mulher, ela está sentada num trono.
Num trono?
Aí as pessoas estão oferecendo dinheiro e brigando para ela. Falando, se vocês oferecerem dinheiro de vocês aqui e brigarem meus pés, vocês vão ser abençoados.
Então, agora, é triste a cegueira espiritual que ele está falando aqui, de uma senhora que senta num trono e as pessoas têm que beijar o pé dela e dar dinheiro. Agora, pergunta, tem gente que faz isso? A pessoa que faz isso nasceu de novo? Tem algum discernimento espiritual? Vocês acham que é possível? É possível imaginar algo assim? Irmãos, é aterrador o que o diabo está fazendo com a igreja. É aterrador. A igreja caiu na mão dos piores pilantras da história da humanidade. O diabo está fazendo a festa. fazendo a festa, ele plantou pastores dentro das igrejas, servos dele, ele plantou lá. Colocou uma gravatinha neles, um paletózinho, e colocou na igreja. E eles estão lá agora, destruindo vidas, acabando com famílias, arruinando histórias de jovens, acabando com tudo, tirando proveito econômico, explorando fisicamente mulheres e moças. Estão fazendo isso o tempo todo. É isso que está acontecendo por aí fora. Então, os irmãos estiverem diante de alguém assim, fujam disso, fujam disso. Muito bem, Pedro fala, ergue-te, porque os homens de Deus não aceitam isso. Veja Atos 14, dá uma olhadinha em Atos 14, olha o que acontece em Atos 14, veja aí o que é dito sobre Paulo e Barnabé, olha o que aconteceu com eles. Veja aí, versículo 8, olha o que fala. Em Listra, Atos 14, 8. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar, Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em voz alta, apruma-se direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, os deuses, em forma de homens, baixaram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Olha só! Eles queriam adorar Paulo e Barnabé, fazer sacrifícios de animais a eles. Já pensou se eles fazem isso com esses falsos mestres de hoje? Será que eles iriam aceitar ou não? Uau! Eu não quero boi, mas eu quero, sei lá, um carrinho, né? Alguma coisa assim. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. E ele prossegue falando, e com dificuldade eles conseguiram evitar que sacrificassem a eles. Então veja a diferença dos homens de Deus. Os homens de Deus aceitam a adoração? Não. Não aceito. E os anjos? Veja a Apocalipse 19. Os anjos aceitam a adoração? Apocalipse 19. Veja aí. Apocalipse 19, 9. Os anjos talvez sim, né? Porque anjo é tão purinho. Vamos ver. Apocalipse 19, 9 e 10. Apocalipse 19, 9 e 10. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou o conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Então, os anjos não aceitam. Veja o capítulo 22. 22, 8 e 9. 22, 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então, os servos de Deus não aceitam adoração, e os anjos também não aceitam adoração. Adoração só a Deus. Veja o que acontece em Atos 12. Atos 12. Olha quem aceita adoração aí. Atos 12, versículo 20. Atos 12, 20. Olha quem aceita a adoração aí. Fala assim: ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. Ele aceitou? Herodes aceitou essa adoração? Vocês acham? Hã? Olha, é Deus falando. Não é um homem falando, é Deus. Herodes falando não é um homem falando. Herodes falando é um Deus falando. Veja o 23. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus. E, comido de vermes, expirou. Morreu comido de bicho. Hã? Tem até uma música que fala, né? Vai ser comido de bicho. Não tem? Essa aqui. Com base, tem base bíblica, né? Tá aqui, ó. É, tá aqui. Vai ser comido de bicho. Então, o que nós aprendemos aqui, nesse pedacinho aqui do item 2 aqui, o anelo de Cornélio é impetuoso. Nós aprendemos, pode acontecer, né, de alguém, até João, né? Ali naquele ímpeto, aquela emoção toda, ele vai e tenta adorar o anjo, o próprio João. Ali no calor daquela emoção, Cornélio faz a mesma coisa. Ele vê Pedro, sabe que é o homem que Deus mandou chamar, ele fica entusiasmado, empolgado, ele não pensa direito. Ele vai e se prostra ali diante dele. Mas o que é interessante notar é isso. Os homens de Deus, e é importante nós, pastores, aprendermos isso. Nós somos 5 pastores aqui na igreja, né? Os homens de Deus, eles não devem aceitar essas honras demasiadas. Isso não cabe, não é bom para os homens de Deus isso. Aceitar honras demasiadas, serem enaltecidos demais, isso não é bom. Não é bom. Isso que eu falei, né? Essas honrarias todas aí que a gente vê por aí afora, isso não é bom. E os homens de Deus não devem aceitar isso. Eles devem se manter na postura de Pedro. Olha, não faça isso. Eu sou um servo como você. Eu vim aqui para servir. Eu sou um homem. Eu sou um pecador perdoado. Eu sou um pecador lavado. E pela graça de Deus, ele me colocou no ministério. Ele teve misericórdia de mim. Deus teve misericórdia de mim. Ele não me colocou no ministério porque eu era fantástico e sensacional. Não é que ele olhou e falou assim: uau, olha, esse Robson é bom, hein? Eu preciso muito dele. O que eu vou fazer sem o Robson? Preciso do Robson no ministério pastoral. Será que ele fez isso? O Robson sabe que não. Com o Nicolas, sim. Não, pior ainda. Claro que não. E comigo, então? Meu Deus, vamos lá. Meu Deus, nossa, eu conheço, eu sei. Eu me conheço, eu sei quem eu sou. Foi a misericórdia de Deus e a graça do Senhor que nos colocou nessa posição de ministros do Evangelho. Não por nosso mérito, mas por graça e misericórdia. Então, essa postura de aceitar ser enaltecido, ser homenageado, essas coisas todas, isso não é correto, isso não faz bem para a igreja, não faz bem para o coração dos pastores. Aqui na igreja, quando eu cheguei, os antigos se lembram, tinha homenagem para o pastor no dia do aniversário e no dia do pastor. Dona Diná lembra, tinha homenagem. Sabiam? Aí eu sentava numa cadeira aqui, ó, uma cadeira de... Não era essa cadeira, não era isso aí não, eu não sentava aí. No banco assim, esse banquinho furreca aí não. Eu sentava numa cadeira estofada. Parecia um trono. Eu sentava lá. E aí tinha as homenagens. Sabe o que eu fiz? Eu falei, eu tenho que parar com isso aí. Aí falaram assim para mim: mas pastor, o senhor não gosta? Eu falei, esse é o problema. Eu gosto. Esse é o problema. O problema é que eu gosto. Isso é perigoso para mim. Então eu não quero que façam mais. No culto, o único homenageado é Jesus. Só. Ele cresce, eu diminuo. Na igreja, no culto a Deus, o único homenageado é Jesus. Ele é o centro do culto. Então não tem culto para as mães, dia das mães, não tem culto para os pais, dia dos pais, não tem culto para os pastores, dia do pastor, não tem culto para a esposa do pastor no dia da esposa do pastor, não existe nada disso. O culto é só para Jesus. Mas pastor, quando o senhor fizer aniversário, a gente não pode fazer nada, então? Pode. Quando acabar o culto, a gente corta um bolo lá embaixo. Aí não tem homenagem, não tem, um aniversário normal. Um aniversário normal. Quando acaba o culto, a gente desce, canta parabéns, come bolo, bebe tubaína, né? Tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Não tem culto de agradecimento, nada disso, nada disso. E aí então, nós tiramos da igreja esse perigo, porque era perigoso isso. Era perigo, desviava, saía do foco. E é perigoso para o pastor isso aí. Ele começar a gostar dessas coisas, e esse, a igreja toda, esse enaltecimento, isso não é correto. Isso, na Bíblia isso não existe. Não podemos ter isso na nossa igreja. Muito bem, muito bem. Podemos prosseguir mais um pouquinho? Podemos? Alguém quer fazer uma homenagem para mim aí? Ninguém quer? Não? Não, não, assim, os irmãos são muito carinhosos, assim, né? Isso é diferente, né? É diferente. Os irmãos são carinhosos. Eu fui na casa da irmã Lourdes, ela fez um bolo de laranja só para mim, né? Mas não era um ato de adoração. É que ela não aguentava comer o bolo sozinha, né? Então, ela fez um bolo de laranja, né? E ela falou, não, isso aqui é seu. E me deu o bolo de laranja, né, dona Lourdes? Foi maravilhoso, não foi?
Eu queria falar com o senhor, pastor.
Ah.
Era da minha idade, mas eu escaldei ela com água quente, fervendo, para o senhor tomar.
Tá? Ah, é? Ainda bem, hein?
É da minha idade.
Mas... Só lavou direito a xícara? Lavou a xícara direito. Opa, então tá bom. Ela está explicando agora que ela lavou a xícara para eu tomar café. Ufa! Eu fico isso na cabeça a semana toda. Eu estava a semana toda na cabeça. Será que lavou aquela xícara? Foi um sofrimento essa semana pra mim, viu, dona? É, ué. Só pode ter deixado a xícara 50 anos sem lavar. Né? Assim, eu fui pra Bahia semana passada, né? Então essas coisas é normal isso acontecer. Eu não ligo, não. Eu fui pra Bahia pra falar numa igreja lá. Era a conferência da Batista Regular, né? Que ia fechar lá. E aí teve um irmão lá, que ele falou assim, não, eu quero preparar para o pastor Marcos um almoço especial. Ele falou. E aí ele preparou um negócio, eu nunca tinha comido aquilo na minha vida. Ele fez uma lagosta. Eu nunca tinha comido lagosta na minha vida. Vocês já comeram lagosta? Eu nunca tinha comido aquilo. E olha, houve até um desequilíbrio ecológico, porque eu comi tanto lagosta, muito gostoso. A Simone, então, comeu o dobro do que eu comi. Muito bom, muito bom. Mas isso é diferente, né? São manifestações de afeto, de carinho. É gostoso isso, né? E a gente receber isso e dar isso também, né? Isso é importante numa igreja. Expressar carinho, não só com o pastor, com os irmãos da igreja e tudo mais, né? Esse ir e vir, esse dar e receber de expressões de afeto. Isso é normal, isso pode existir. O que não pode existir é o enaltecimento, é o culto da pessoa, é o culto da personalidade. Isso não pode existir, porque os pastores e líderes da igreja são homens, são pecadores que o Senhor lavou e colocou na igreja como servos. Eles estão aqui para servir. Os pastores têm que estar conscientes. Olha, se algum dia tudo nos for tirado, tudo, nós continuaremos a servir a igreja do Deus vivo. Se algum dia tudo nos for removido, eu recebo salário por trabalhar aqui tempo integral. Se algum dia esse meu salário for removido, o objetivo de todos os pastores aqui da igreja, os 5 pastores, nosso voto, o voto que nós fizemos, você que chama de voto, é voto? Não sei. Compromisso que nós fizemos, nós 5 fizemos esse compromisso entre nós. É assim, olha, se algum dia acontecer da nossa igreja empobrecer e nós não tivermos mais condição nenhuma, e a igreja não tiver mais condição nenhuma de nos dar o sustento, nós ficaremos sem o sustento, mas a igreja não ficará sem os pastores. Eles continuarão servindo. Eles vão dar um jeito e vão continuar servindo a igreja de Deus. Porque a nossa visão é essa. Nós somos servos do Deus vivo, socorrendo, servindo a igreja de Deus. Jesus falou assim: Pedro, tu me amas? Ele falou: eu te amo. O que ele respondeu? Então, apascenta os meus cordeiros. Se você me ama, apascenta os meus cordeiros. Então, isso é o correto. Então, os pastores bíblicos têm que ter essa mentalidade. Não a mentalidade de serem enaltecidos, aplaudidos, homenageados e endeusados. Isso não é bom. Isso é destrutivo para a igreja e para o próprio pastor. O anelo de Cornélio é fomentado. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos ver. Fala assim: falando com ele, entrou encontrando muitos reunidos ali. Importante isso? Muito importante. Por quê? Porque a descida do Espírito Santo tinha que ser pública, testemunhada por um número enorme de pessoas. Não podia ser algo secreto, tinha que ser algo público, bem testemunhado por todos. Tinha que ser assim, especialmente para os gentios. Imaginem, os gentios eram considerados impuros. Jamais alguém poderia imaginar um gentio recebendo o Espírito Santo. Então tinha que ser algo bem testemunhado por todos, pelo maior número possível de pessoas. Então falo 28. A quem se dirigiu dizendo, aqui Pedro vai falar agora. Vejam aí, ele já começa explicando por que ele entrou na casa. Não era nem para ter entrado na casa. Aliás, lembram que ele recebeu as pessoas na casa de Simão? Mandou as pessoas entrarem? Nem isso era para fazer. E a casa nem era dele. E ele mandou entrarem e ficaram lá. Que ele já tinha já entendido já o sentido da visão do lençol. Veja então aqui o que ele fala. Vós bem sabeis, ele fala aos gentios, ele já está em Cesareia já. Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Por que era proibido? Porque as outras raças eram consideradas cerimonialmente impuras. Por quê? Por causa do alimento delas. Comer um animal impuro deixava a pessoa impura. Por causa dos hábitos delas. Para o judeu, tocar num cadáver deixava a pessoa impura. Para o judeu, tocar numa mulher naquelas fases específicas da mulher tornava o homem impuro. Então havia muitos motivos pelos quais os povos ao redor, que não tinham esses costumes dos judeus, havia muitos motivos para os judeus considerarem aquelas pessoas impuras. Esses homens tocam em mulheres na fase menstrual. Esses homens comem carne de porco e outros bichos, comem de tudo. Imagina um judeu conhecendo um chinês. Meu Deus, esse chinês come rato. Come rato vivo, já viu? O chinês pega rato vivo e come. Assim, o rabinho assim, ó, mexendo ainda. Você já viu? É horrível. O judeu ia olhar e falou assim: isso aí é inaceitável. Essas pessoas, elas são impuras pelo que elas comem, mas elas comem o que comem por causa da raça delas. Elas são das gentes, não são judeus. Então os gentios são todos impuros. Eles comem essas coisas, eles têm esses hábitos, eles tocam nas mulheres nessa fase, eles tocam em cadáveres, eles fazem tudo isso. Então são pessoas impuras. O judeu, quando ia viajar, e ele ia entrar, ele voltava, e ele ia entrar na Palestina, ele tirava o sapato e limpava a poeira da terra, para não trazer terra suja para Palestina, para Israel. Tamanho o horror que ele tinha das impurezas dos gentios. Então Pedro explica aqui: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Quando Deus fez isso? Quando Deus demonstrou isso? Quando? Na visão do lençol. Pedro interpretou corretamente. Ele falou assim: aquele lençol com aquela ordem para eu levantar, matar e comer, aquilo tudo tinha um objetivo: mostrar para mim que eu não devo considerar nenhuma pessoa comum, né, ou impura. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que me aproximar das pessoas, ter comunhão com elas, recepcioná-las, independentemente de suas origens étnicas, independentemente do lugar do seu nascimento, das suas convicções, eu devo me aproximar delas. Não posso considerar ninguém cerimonialmente impuro. Não posso fazer isso. Porque isso é uma barreira para o anúncio do Evangelho. E Deus mostrou para mim que isso é errado. Eu não posso fazer isso. Agora uma pergunta aqui para vocês. Nós não podemos considerar impuros cerimonialmente ninguém. E nem racialmente, nem etnicamente. Não podemos. Isso aprendemos claramente aqui. Mas é possível nós considerarmos alguém moralmente impuro? Moralmente. Existe impureza moral? Moral? Existe, né? Isso existe. Pode não existir impureza cerimonial ou racial, mas existe impureza moral. Isso existe. E quando nós nos deparamos com pessoas que são impuras do ponto de vista moral, o que temos que fazer? O que temos que fazer? Eu não devo considerar ninguém impuro do ponto de vista cerimonial, não posso fazer isso. Ah, ele é judeu, ele é gentil, ele é, sei lá, eu não sei. Se bem que essa ideia de ponto de vista cerimonial a gente não existe mais, porque a Bíblia acabou com isso de uma vez. Mas eu não posso considerar ninguém impuro do ponto de vista étnico. Ah, aquela pessoa, ela é negra, ela é chinesa, ela é amarela, ela é vermelha, ela é branca. Eu não posso, em hipótese alguma, eu posso considerar, desprezar alguém por causa da raça. Não posso desprezar ninguém por causa de sua formação intelectual, se ela é uma pessoa de baixo conhecimento, baixa formação ou alta, não posso. Eu não posso desprezar ninguém porque é pobre ou porque é rico. Existem ricos que desprezam os pobres. Mas existem também pobres que desprezam os ricos. Tem ou não tem? Eu conheci pobres que tinham ódio de ricos. Como se o rico fosse um criminoso por ser rico. Tudo isso é errado. E não deve existir na igreja. Longe disso. Se existir, se algum irmão da igreja praticar esse tipo de discriminação, esse irmão será chamado e admoestado. E se ele não obedecer e não mudar sua postura, ele será disciplinado, porque é pecado isso. E um pecado que não pode existir na igreja, porque o Senhor nos igualou. Agora, existem formas de impureza que a Bíblia diz, não, esse tipo de impureza, os crentes devem, em alguns casos, percebendo a gravidade e o vulto, eles devem se afastar. Aqui não dá. Dessa pessoa eu vou me afastar. Deixa eu dar só um exemplo. Na semana que vem a gente vê com mais calma. Um texto famoso que os irmãos mais antigos conhecem bem. Os mais recentes estão aprendendo agora. É o texto de 1 Coríntios 5, 9 a 11. Vejam aí. Um tipo de impureza, que esse tipo de impureza eu devo me afastar. É uma lição importante. Então não confunda. Se alguém se afastar de uma pessoa por causa disso, está certo. Você não pode falar, está discriminando. Não, está certo. Não pode se afastar por outras razões. Mas pelas razões que estão aqui, pode se afastar. Tá bom? Não é para misturar as coisas. Não é para ficar achando que todo mundo deve ter comunhão com todo mundo. Nem sempre é assim. Veja 1 Coríntios 5, 9. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Aqui, esses impuros, ele vai explicar quem são. Não é qualquer impuro. Aqui, impuro é o impuro, não impuro cerimonial, racial, que não existe isso, né? Mas aqui é o impuro moral. É impureza moral. Veja, olha o 10, ele vai explicar. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo. Quem são os impuros deste mundo? Os incrédulos. Ok? Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso, teríeis de sair do mundo. Você fala, não vou ter comunhão com mais ninguém que é pecador. Você vai ter que morar na montanha, não é? Vai lá, vai no Pico do Jaraguá e fica lá, né? Morando lá, isolado. Não tem como, não dá. Não tem jeito. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem família, você tem familiares que são incrédulos, tem ou não tem? Tem. O que você vai fazer? Você vai se isolar? Não tem jeito. Aí ele continua. 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis... Aqui é para afastar mesmo. Aqui é, está amarrado. Não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão... Ah, olha aqui. Quem é essa pessoa? Ele fala o quê? Eu sou crente. Você é crente? Sou crente. A paz do Senhor. Quê? A paz do Senhor. Olha eu cantando. Sou crente. Sou evangélico. Estou ali, ó. Glória a Deus. Ok. Você é crente então. Você é um irmão. Sou um irmão. Ok. O texto fala assim: vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Tem evangélico assim? Eu vou ler de novo. Impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Conhece evangélico assim? Conhece apóstolo assim? Conhece pastor assim? Não? O texto fala: se alguém se diz crente e é assim, afaste-se dessa pessoa. Se ela te convidar para tomar um café, não vá. Não quero comunhão nenhuma com você. Você é impuro, você é sujo. Eu não quero aproximação nenhuma com você. Se você fosse incrédulo, eu tomaria esse café. Mas você dizendo-se irmão, vivendo desse jeito, eu não tenho comunhão com você. Longe de mim. Eu não te convido para ir na minha casa, não venha me visitar, porque eu não vou te receber. Ah, vou te fazer uma visita. Não venha, eu não recebo você. Eu não recebo você. Eu não vou te visitar e não recebo sua visita. Eu não quero comunhão nenhuma com você. Você envergonha e emporcalha o evangelho. E eu não vou me associar com gente assim. Corta. Esse tipo de gente é para cortar. Tem outros textos, mas não dá tempo. A gente vê na semana que vem e aí nós terminamos aí essa parte. Tudo bem? Nós estamos então caminhando aí. Estamos vendo aí o item 3. O anelo de Cornélio é fomentado. Nós vamos ver a resposta de Pedro com mais detalhes na semana que vem. E aí depois, no finalzinho, o anelo de Cornélio é esclarecido. Ele vai explicar por que ele estava esperando Pedro chegar para falar. Ele vai explicar isso nos versículos 30 a 33. Nós vamos aprender isso na semana que vem. Tá bom?